Ciranda de roda, de samba de roda da vida, que girou, que gira, na roda da saia rendada, da moça que dança ciranda, ciranda da vida, que gira e faz girar a roda da vida, que gira e faz girar a roda da vida, que gira na cabeça do bom Santo Amaro, que é da purificação, e nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão, na rodilha, embaixo da talha, em cima do torso da negra, que ainda rebola nas curvas da vida da velha, que ainda consola a criança que chora. A roda é pra rodar na gira da vida, que roda, olha a roda, olha a roda. A roda é pra rodar na gira da vida, que roda, olha a roda, ciranda, ciranda de roda, de samba de roda da vida,
que girou, que gira
na roda da saia rendada, na moça que dança ciranda,
ciranda da vida,
que gira e faz girar a roda
da vida, que gira, que gira e faz girar a roda da vida, que gira
na cabeça do bom Santo Amaro, que é da purificação, e nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão.
Muito bem-vindos a esta segunda-feira e este novo ano 2023. E para mais aqui um tempo de conversa com o Luís Santarino. E começámos com uma música brasileira, bem animada. O Brasil também marcou esta passagem de ano, Luís Santarino.
E hoje vão ser três músicas brasileiras à cautela.
É,
exatamente.
É uma homenagem a Lula?
É uma homenagem sobretudo ao Brasil e à democracia, à liberdade de expressão e à decisão do povo, de quem vota, que não se pode pôr em causa as coisas quando se perdem as eleições ou se perde alguma coisa. A democracia serve para todos. Quando se ganha, ganha. Quando se perde, perde. Quem ganha, governa. Quem ganha, vai para a oposição. Quem perde, vai para a oposição. É da vida, é assim. Funciona no Brasil que o Sr. Bolsonaro nos últimos 4 anos foi um desastre. Um desinvestimento fortíssimo na ciência. O desmatamento.
E já foi de férias.
Já foi de férias para não ir de férias para uma, acho que estavam a contar que ele fosse de férias para uma coisa tipo Casa Amarela ali ao pé da Praça da República, que era poucos metros quadrados, assim, pronto, está numas férias douradas, e bem, deixá-lo ir, até parece que levou também o filho mais velho, que também podia ir para o mesmo sítio, até podia jogar à bisca lambida, como costuma dizer, mas é um homem que deixou um rastro de desgraça no Brasil, com o desinvestimento na ciência. Um Brasil que tem 215 ou 220 milhões de cidadãos, que é o maior país da América do Sul, que deve a sua grandiosidade também a Coimbra e à Universidade de Coimbra. É bom que, por isso é que eu disse que o reitor, o magnífico reitor da Universidade de Coimbra, devia ser...
E o Lula da Silva é doutor honoris causa pelo Instituto de Coimbra.
Honoris causa aqui, não sei se foi alguém da Universidade de Coimbra à sua tomada de posse, devia ir, como uma universidade que formou os governadores do Brasil, que é um Estado federado e que ninguém declarou independência, e portanto Coimbra tem um papel importante na formação do Brasil, mas este senhor que foi para os Estados Unidos, foi de férias, desinvestiu completamente na ciência, que não pode ser num país com a dimensão, que não é um país, é um continente. Se nós dissermos aos nossos ouvintes, eu também, houve aqui há uns anos, ouvi falar, mas não sabia o que era, mas era uma coisa chamada, o Estado chamado Piauí, que é maior que a França, portanto, para termos a dimensão
o Piauí,
do que é aquilo.
Também não conheço.
Mas nem, quase ninguém conhece o que é o estado do Piauí. E, portanto, o estado do Piauí, nós chamamos o Rio de Janeiro, São Paulo, o Maranhão, aquelas coisas, o Rio Grande do Sul, Piauí, o que é Piauí? É só maior que a França. E, portanto, quando é esta dimensão, é um país muito difícil de governar. O nosso também parece que é, apesar de ser mais pequeno.
Mais pequeno.
É quase 20 vezes menos população. Mas depois o desmatamento da Amazónia, que é um crime ambiental mundial, não é? Que é aquilo que não deu importância nenhuma àquilo, em que alimentava até o corte das árvores, depois dizia que ia plantar. É o pulmão do mundo.
Portanto, a Amazónia, não?
Aquilo, a Amazónia não é só do Brasil, é do mundo, e portanto há que preservar. E até todo o mundo quis avançar com dinheiro para prevenir a Amazónia. O senhor Bolsonaro disse que não tínhamos é que desmatar. Por isso é que quando falam do Bolsonaro e das pessoas que às vezes o apoiam, eventualmente não precisam saber destas questões. A questão do Covid, morreram cerca de 700 mil, quando ele disse que aquilo era uma gripezinha que não fazia mal a ninguém, e nós a vermos as pessoas a cair, a morrer e a serem enterradas, e a senhora a fingir que não era nada com eu. Além do aumento de 33 milhões de pobres, que o pior exército que pode acontecer ao exército esfomeados. E, portanto, estávamos outra vez como no tempo do Pelé, há 80 anos ou 70 anos, quando o Pelé ia muito bem, e disse que era um exemplo para todas as crianças, para ajudar a família, engraxava os sapatos às pessoas a se tornar futebolista e multimilionário. E diz que essa foi uma experiência boa. E, portanto, os miúdos, como no tempo do Pelé, agora também, em vez de estar na escola, andavam na rua. E os miúdos, em idade escolar, devem estar na escola. E isto é o que Lula da Silva, na sua intervenção, protagonizou para o Brasil. Mais escola, saúde para as pessoas, mais emprego, mais trabalho, que as pessoas têm direito. Nós aqui nem falamos nisso, mas também há questões aqui em Portugal complicadas que devem ser vistas e revistas, que ele diz que as pessoas têm que têm o direito a tomar um pequeno almoço e jantar. Ele diz na sua intervenção muito emocional que havia pessoas nos semáforos com um cartão a dizer, por favor, ajudem-me, ajudem. Nós dizemos aqui ajudem, mas dizem-me ajudem. E, portanto, isto é um país fantástico, um país brutal, um país de uma dimensão.
E Portugal tem bem representado, na tomada de posse, não é?
Eu acho que Portugal está sempre bem representado, foi representado pelo Sr. Presidente da República, portanto, a representação oficial foi do Sr. Presidente da República, e, portanto, lá esteve, e acho bem, e que parece que agora sai, já nem passa por aqui, vai diretamente ao Vaticano para estar
na acho final, que já lá está hoje,
do Ratzinger, já lá vai estar hoje. Pronto, é da vida, é assim. As televisões passou só em rodapé. Quem lá esteve também foi ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, a convite pessoal do Lula da Silva, de quem são amigos, de quem, aliás, José Sócrates dizia que tudo aquilo era uma farsa relativamente ao Lula, como o impeachment de Dilma Rousseff, tudo aquilo era uma farsa. E, portanto, o Lula da Silva ganhou. Eu fiquei muito, muito, muito satisfeito por ele ter ganho, apesar porque este é um partido, o PT, não é nem mais nem menos que um partido social-democrata, é um partido do centro, podemos chamar de centro-esquerda, não é um partido de extrema-esquerda, não é um partido que queira retirar as liberdades, não é um partido que queira fazer as nacionalizações, não quer nacionalizar nada. Aliás, a altura em que o Brasil teve mais êxito em termos económicos ou financeiros foi quando o Lula foi presidente do Brasil.
Do Brasil.
Toda a gente tinha muito medo que ele promovesse nacionalizações, que fosse ocupar empresas, ocupar as terras. Ele não fez nada disso. Foi para mim um absurdo tudo aquilo que aconteceu. Esperemos que Lula da Silva cumpra aquilo a que se propõe na defesa do povo, na defesa dos cidadãos, na defesa das crianças, dos idosos, e naturalmente que o Brasil tem todas as condições, e eu espero cá estar estes 4 anos ainda para ver que o Brasil tenha uma grande evolução. Tem tudo para isso.
E agora vai-se despedir do Pelé, não é? Do Brasil.
E agora vai-se despedir do Pelé. Aliás, uma figura de futebolista, mas uma figura importantíssima figura importantíssima naquilo que é a relação com as pessoas, a relação afável com as pessoas, a não frustração de vir de pais muito pobres e que ele teve que trabalhar. Não há ostentação da parte do Pelé, como se vê agora nesses futebolistas e futeboleiros, onde é tudo fácil, ostentações de carros de milhões, aviões privados. Eu acho bem, porque eu não tenho nenhum problema relativamente a isso, até devem gastar dinheiro em aviões e carros de luxo, devem gastar muito dinheiro, porque se gastam dinheiro estão a dar de comer a muita gente, está a fazer esses carros de luxo, portanto não tem nada a ver, nem com aviões, nem com carros de luxo, não tem nada a ver contra isso. Na realidade, o que está a fazer é desenvolver a economia, e portanto, nada com isso. O Pelé era um homem mais recatado, um homem que foi um símbolo não só para o Brasil, mas para todos nós. Lembro-me, há muita gente que não é desse tempo, mas em 1966, o Pelé já estava numa fase complicada, porque havia muitas lesões e estava em ascensão. O nosso Eusébio, que em 1966 ganhámos ao Brasil, mas que não houve, nem nunca houve, nessa altura, como há aos anos esta parte, animosidade entre os dois países. Eu acho que estes dois países têm que se dar bem, que os cidadãos que vêm e os cidadãos daqui que vão têm que respeitar o que cá está e que vai daqui para o Brasil têm que respeitar o que lá está. Falam a mesma língua que é o português, não é o português de Portugal e o português do Brasil, só há uma língua que é a língua portuguesa, é bom que se diga isso. E, portanto, acho que as relações entre o Brasil e Portugal têm tudo para normalizar, até porque o senhor Bolsonaro, ofensivamente, conseguiu dizer que não entendia portunhol, como se português e espanhol não fossem línguas diferentes. O português é mais rico que o espanhol, o português é mais rico que o inglês, por exemplo. O inglês é uma língua pobre, o português é uma língua rica. E, portanto, há, na realidade, quando se fala de portunhol, fala-se muito dos portugueses da raia e dos espanhóis da raia, que falam uma mistura da língua portuguesa com a língua espanhola, e assim se entendem. E por isso é que nós começamos a falar do portunhol, porque nós, de vez em quando, queremos falar de espanhol, tenho alguns amigos, foge uma língua para o portunhol, mas quer dizer, mas é da vida, quer dizer, é assim a vida como eles.
Basta alterar a pronúncia para eles perceberem.
Basta alterar a pronúncia para eles perceberem. E, portanto, o senhor Bolsonaro só se portou mal com o país. Acho que insultou Portugal quando falou assim para um jornalista, não pode, português não pode ser tratado daquela forma. Não deixava beber o chá com um garfo quando era pequenino e ainda agora tinha a chave na cheia, porque o chá bebe-se às colheres. Ele era mal educado, mal formado e mal educado. Então, quando as pessoas são mal formadas e mal educadas, não quer dizer que sejam pobres ou ricos. Há muita gente de boas famílias que é completamente mal educado também, bebe chá com colher. E, portanto, a relação que deve existir entre dois Estados, entre dois presidentes, entre dois povos, não foi nada aquilo que se manifestou com estes 4 anos do Bolsonaro. E eu não sou anti-Bolsonaro, sou pró-democracia, não quero saber nada de Bolsonaro, nunca fui anti-coisa nenhuma. E, portanto, defendo princípios e valores democráticos, da liberdade de expressão, da liberdade de nós podermos escrever e dizer aquilo que nos apetece, sendo naturalmente responsáveis por aquilo que dizemos e por aquilo que escrevemos.
E o ano terminou com o desaparecimento de um Papa, do Papa Emérito.
Sabes que...
O Bento XVI.
E
pela primeira vez tínhamos dois Papas, não é?
Segunda vez na história da Igreja, pela primeira vez na história contemporânea da Igreja, porque eu, curiosamente, um meu amigo já desaparecido, que, o Itaú Vinho Tadeu, nós conversávamos muito, e houve uma altura que nós conversávamos quem seria o novo Papa. Deu origem ao Bento XVI, e eu dizia que só podia ser o Ratzinger, Joseph Ratzinger, o Papa. Ele achava muito esquisito como é que eu defendia o Joseph Ratzinger como Papa. Eu disse, pá, eu não estou a ver, dizia-lhe eu até. Já não está piada, porque já conversei isto até com os filhos, são os amigos. Ele dizia, mas como é que tu podes defender o Ratzinger? Pá? Eu defendo o Ratzinger porque é uma figura que ao longo dos anos comandou a Igreja. Só não era Papa.
Era o pensamento
da... era o teólogo da Igreja. E, portanto, era o homem da congregação da fé. E, portanto, era ele que determinava tudo. E o próprio João Paulo II, é também um produto no Ratzinger, porque ele foi o marketeer da igreja que ele desenvolveu, porque o marketing mesmo eclesiástico não vende, promove. Portanto, o João Paulo II andou no mundo a promover. Tudo saiu daquela cabeça chamada Joseph Ratzinger, digam lá o que disseram. E quando João Paulo II está mal, quem é pressionado para ser Papa é este atual Papa Francisco. Este atual Papa Francisco recusou liminarmente e, segundo dizem, não sei se é verdade ou não, mas segundo dizem, mesmo alguns membros da Igreja, ele inclusivamente até chorou porque disse que não tinha capacidade ainda de ser Papa e tinha que ser Joseph Ratzinger. Tinha que fazer uma ponta entre João Paulo II, o Ratzinger e um Papa diferente, que é o João Francisco, o Papa Francisco, muito mais aberto, muito mais de coração, porque o José Ratzinger era um homem do pensamento. E, portanto, o José Ratzinger teve um papel absolutamente decisivo na Igreja, false lá daquelas coisas que ele defendia. Vamos ver, conceito de família, marido, mulher, filhos, por aí. Se agora há outras pessoas que gostam de viver de outra forma, para mim é perfeitamente igual. Mas ninguém defende o conceito de família. Todos defendemos o conceito de família, marido, mulher e filhos. Agora, se é outro conceito de família, e outros entendem que conceito de família, e outros dão toda a liberdade de entender isso. Ora, na realidade, o José Ratzinger foi um Papa fantástico. Tenho lido algumas coisas sobre a vida dele, e aquilo que ele fez e aquilo que ele escreveu. O Hotel da Igreja tem obra grande, que eu quero continuar a tentar ler, porque é difícil com as pessoas com a vida têm tanta coisa para ler e para virmos aqui uma hora, temos que ler tanto durante a semana, mas na realidade é um homem cuja a história de José Ratzinger está por fazer, e julgo que nos próximos anos alguém devia fazer a história deste Papa que agora desapareceu, que foi uma figura perfeitamente notável na Igreja, um conservador, coisa que eu não sou conservador, ele era, mas temos que reconhecer
A Igreja teve que travar um bocado e...
Teve que pôr aquilo na ordem e depois entregou ao Papa Francisco.
Teve que pôr na ordem o banco do Vaticano.
Não teve que pôr na ordem aquilo tudo, era um bando de ladrões. era tudo a negociar, aquela curia romana, é um bando de salafrários. Quer dizer, e portanto há que colocar tudo isto, e as pessoas que acreditam são católicos apostólicos romanos, podem não ter nada a ver com a própria igreja, a estrutura da Igreja, acredito em Deus, podem não se confessar, mas vão à Igreja, se não forem à Igreja têm pelo menos um comportamento ético segundo a Igreja, portanto essas pessoas serão reconhecidas, se tal acontecer quando morrerem, serão reconhecidas por aquilo a que chamamos Deus. Naturalmente haverá muita gente, aqueles dos ratos e ratas de Igreja que andam sempre enfiados na Igreja, naturalmente, se Deus existe, reconhecerá neles alguém para ir para o inferno rapidamente, sem passar por nenhuma conversa prévia, se houver um Excel lá, dizer que é só da ciência. É, portanto, transformar a ciência é uma coisa importante, mas a religião é importante também para o desenvolvimento dos povos.
Vamos fazer aqui uma pequena pausa musical e depois vamos ali para a nossa reta final, mais política.
Já
a
reta final. Quase a reta final.
Vamos ouvir a Maria Bethânia e o Zeca Pagodinho.
Muito interessante.
É o sonho.
Esse
meu.
Esse dueto é muito interessante.
Vamos ouvir.
Sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Vá mostrar essa saudade,
sonho meu,
com a sua liberdade,
sonho meu.
No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor.
sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem vai a nós, sonho meu, sonho meu,
sonho meu,
sonho meu. Vai buscar quem vai a nós, sonho meu. Vai mostrar essa saudade, sonho meu. Como a sua liberdade,
sonho meu.
No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vai de embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vai de embalando a flor.
Sonho meu, sonho meu,
sonho meu.
Santo Amaro e Xerém.
Vai buscar quem mora longe, sonho meu.
Sonho meu, sonho meu,
sonho meu,
sonho meu.
Vai buscar quem mora longe, sonho meu.
Continuamos aqui a nossa conversa com o Luís Santarino e logo aqui no segundo dia do Ano Novo. Santarino, foi curioso, querem sempre saber quem são os bebés do ano. O primeiro bebé do ano é de uma família que nasceu em Lisboa, do Nepal. Depois também há uns brasileiros e do Paquistão.
Certo.
No norte também foi um casal brasileiro.
Na ilha devem ter nascido do lado deles.
E em Coimbra, numa das maternidades de Coimbra, já nasceu de um casal de Leiria, residente de Leiria. E há quem diga que para encontrar bebés portugueses temos que ir à Suíça e ao Luxemburgo.
E bem, porque há, significa que há muita gente portuguesa que numa determinada altura histórica saiu do país para tratar da sua vida, quando o país estava mal, e foram. Não é por serem os melhores. Dizem, os nossos melhores saíram. Os melhores estão cá todos. Há alguns bons que também foram, naturalmente, nomeadamente na ciência, há muita gente boa que está. Mas ainda bem que é assim, temos muitos portugueses por esse mundo a divulgar a nossa cultura, o nosso país, o que é sempre importante. São sempre portugueses, e quando há uma coisa, nunca se notou da parte dos portugueses nenhum tipo de violência. Aliás, quando Portugal foi campeão da Europa contra a França, não houve nenhuma violência em Paris, não houve destruições, não houve partilhar automóveis, não houve coisa nenhuma. Significa que nós assumimos a nossa responsabilidade enquanto cidadãos portugueses, somos pessoas de bem e pessoas educadas, apesar de às vezes cuspir para o chão e não deixar entrar as senhoras. Primeiro, aquelas coisas outras irrecomendáveis, mas no mínimo a relação interpessoal. E é muito bom que nós saibamos que os primeiros bebés portugueses a nascer, não sei se há mais indicações das outras maternidades com tantas fechadas, só nasceu um bebé aqui no primeiro dia do ano em Coimbra.
Foi o primeiro.
Era para que dissesse-me só mais quantos é que nasceram mais. Mas é engraçado, eu queria só voltar aqui a uma coisa. Me parece que eu tinha aqui uma nota e que me esqueci, estava aqui no meio desta confusão toda do que eu escrevi. É que o Lula da Silva, contrariamente ao Chico Bolsonaro, tinha um portal da transparência, onde toda a gente sabia tudo. Contrariamente ao Chico Bolsonaro, ninguém sabia de nada. E o Chico Bolsonaro, com aquela capacidade neofascista que se conhece, colocou 6 mil militares, uns na reforma e outros no ativo, em lugares de poderes do Estado. O que significa para se tentar um golpe de Estado, se eventualmente um dia tivesse algum problema, para se perpetuar no poder. Portanto, este cidadão não é um cidadão recomendável, nem aconselhava, nem recomendava para um país, nem para uma cidade, nem para coisa nenhuma. Portanto, um manipulador que, quando se colocam 6 mil militares no ativo e também a maior parte deles já na idade de reforma e reformados, em uma parede de Estado, tem aqui um significado complicado. E, portanto, era só para deixar esta nota, porque o PT é um partido democrata, não vai, nunca quis nem quer, e eu não sou um grande apreciador do partido do PT. Eu seria naturalmente apoiante da senhora que perdeu, ficou em terceiro lugar, não seria nem do PT nem do Bolsonaro. Reconheço, na realidade, o PT não tem nada a ver com o Bolsonaro, até porque o partido do Bolsonaro é um partido que desapareceu. E, portanto, não tem o partido da Iurde, até tem o partido da Bala, dos militares, o partido da Iurde, que é a igreja, quem não votar vai tudo para o inferno, aquelas coisas úteis e recomendáveis. E, portanto, o Brasil tem estes 4 anos também para montar aqui uma nova dinâmica e uma nova dimensão do país. Nós esperamos que seja uma grande potência dentro de uns anos. Mas era só essa nota que me era importante.
E, Santarino, no fim de ano, apanhaste muita chuva, se foste para a Figueira ou para a Mira...
Pois.
Não bailaste.
Primeiro, não apanhei chuva nenhuma, porque jantei. Nós não bebemos lá em casa muitas bebidas alcoólicas, portanto, abri uma garrafa de espumante, era deitar espumante fora. Não vale a pena, não há meios litros nem quartos litros de espumante, mas não se bebe. Também se chuva com vinho tinto, que também é bom. Aliás, um vinho tão engraçado passa, porque tem um nome engraçado. Passa a publicidade que é um Moula Velha, né? E mesmo um tintim. Depois não sei de casa.
Não dá muitos coisos.
Para já não. As molas velhas normalmente não dão coisas. Já deram os coisas de uma dar e agora recolhem-se apenados, ficam à espera dos meninos. Por isso é que se é Moula Velha, né? A Moula Velha, quando é mais indigente, é malandro, é manhoso, chamava-se Moula Velha, chegou uma Moula Velha, dizia-se assim, não é? Aquilo que é uma Moula Velha e tal. Portanto, está a aguentar a altura própria para mandar a bordoada. Não fui para lá nenhum, mas registra-se a passagem de ano em Coimbra, que foi um êxito, também não choveu. E, portanto, milhares de pessoas na rua ainda bem, festejaram. Eu também festejei à minha maneira, costumava dizer que foi normal. Então, o que é que vais fazer noite de ano? Vou ver Hermanias, mas nem sequer Hermanias houve, acho eu.
Estava no casinho da Figueira.
Pronto, olha, estás a ver, olha. Eu também não, também fui para a Figueira, apanhar chuva também não me apetece. Gosto muito da Figueira, aliás. Enquanto a minha família é da Figueira. A passagem da Figueira em Mira é triste, porque chover e muitas pessoas iam, e foi muito aborrecido para as pessoas, mas é da vida, nós não estamos em tempo de sol nem de calor.
Estava só a avisar para o norte, vamos
ver. Eles iam norte-centro, nós somos já na margem direita do Mondego, é norte. Se calhar deviam ter feito a passagem de ano na margem esquerda do Mondego, já era sul, lá para o Paião, mas acho que choveu em todo lado, e portanto é uma desgraça. Foi mal para a Figueira, foi mal para a economia da Figueira, lamenta-se isso. Mas o que se registra são os 101 detidos por condução com excesso de álcool. Isto aqui é profundamente...
Excesso de álcool é a partir de 1,2, não é?
Inclusive. Excesso de álcool, 101 detidos. Portanto, 101 detidos de uma legislação, detido 15 dias na grelha. Não sabe se pode, há camas para todos, mas quem não puder dormir, quando não tiver camas, dorme no chão. Dividem-se por vários estabelecimentos, de cadeia ficam 15 dias lá dentro, para perceber o que é bom para a tosse. Não sabe se perdem os empregos, ficam afastados dos mulheres e dos filhos ou das namoradas, mas sabem o que é estar na gaiola. Pequeno almoço e jantar, naturalmente, não sei se há além de tomar, nunca lá estive, e para caminhar às 9 da noite, que é uma coisa boa. Se tiverem insónias, dá 2 voltas àquilo, leva uma chapada do vizinho que quer dormir e volta para a cama outra vez, e para perceber bem o que é aquilo. E, portanto, metê-los na gaiola, metê-los na prisão rapidamente, porque são assassinos à solta. porque estão a beber, estão a perder qualidades para conduzir e são assassinos. Não se pode chamar outra coisa. Portanto, todos os avisos que são feitos, quem beber com mais do que um determinado gramas de álcool, naturalmente devia ser detido.
E o Saturino, o governo é que passou coxo, só passou o ano coxo, faltou lá um ministro, não foi? Esta passagem de ano.
Faltava um coxo, menos. Se o governo fosse uma centopeia. É, porque havia uma centopeia que um dia levava sempre, tinha partido uma perna, levava uma perna de pau e depois batia no chão, tec, tec, e dizia o que é que vem ali? E ele dizia, ah, são, é um coxo, não, é uma centopeia com uma perna de pau. E respondia assim, o governo é uma centopeia com perna de pau. Eu acho que não é nada disso. Aliás, a sondagem que ontem que é feita é uma sondagem que é uma manipulação sem qualidade. Uma sondagem tem que ser feita quando as coisas estão todas devidamente esclarecidas, devidamente ditas. Que ainda não ouvi a engenheira Alexandra Reis falar, ainda não só ouvimos comunicados. E depois faz-se uma sondagem manhosa, que é o que eu digo, que são respostas que se dão emocionais e não racionais. E, portanto, a sondagem ontem que sai é uma farsa, assim, que o governo se devia demitir e tal. A malta está toda farta. Acho que sim, eu também. Acho que estamos todos fartos de uma coisa. Que não haja escrutínio sobre as pessoas que vão para certos lugares. Mas isso é para as câmaras, isso é para os vereadores, isso é para as juntas de freguesia. Tudo que seja de nomeação tem que ser escrutinado e até de eleição. Nós fomos por esse país fora.
Pois, mas isto aqui na administração pública, nas empresas do Estado, aí é que não há escrutínio, porque não há nomeação, não há eleição.
Não, ainda por cima há aqui um problema que eu acho que é absolutamente decisivo e que as pessoas têm que considerar. Não sei se legalmente a senhora tinha que receber os 500 mil euros ou não tinha. O problema é que depois é nomeada para a nave, portanto depois se fosse posta a andar na nave levava mais 500, quer dizer, arriscávamos em 10 anos assim. Ora, andava ao mar 500 de cada vez, 500 mil de cada vez. Ora bem, isto era a mim, fazem favor, também sou gente, também preciso, como dizia o Neves Sousa, quando dizia que ganhava dinheiro, eu preciso para a papinha dos índios. Mas, vamos lá ver, isto não é uma brincadeira, ou seja, o que a senhora devia ter algum juízo, acho que não teve, foi aceitar o lugar de Secretaria de Estado, sem dizer primeiro o que é que se conversava. E depois há aqui uma coisa que o Costa não fez, se calhar não se lembrou, ou no meio desta turbulência toda, ia ter feito, é reunir os dois ministros, a administração da TAP, o que é que isto aconteceu aqui, como é que isto se faz? Porque se a administração da TAP está em maus lençóis e pode ser rapidamente posta a andar, só que qualquer dia não há ninguém para os lugares de topo. É, claro, se eu ser gestor da TAP, não é nenhuma brincadeira. Não é para o tipo da esquina, que tem a mercearia da esquina, com todo o respeito que nós temos para os marciários. Essa senhora é mais grave ela receber este dinheiro. Não quer dizer que não tenha direito, que foi ela que estava a negociar com todos os trabalhadores da TAP baixarem os seus ordenados para viabilizar a TAP. E de repente a senhora esqueceu tudo isso. E o esquema passa à massa, eu quero lá saber dos outros se eu preciso do meu dinheirinho e vai à vida dela. Eu acho que isto aqui é imoral. Dessa senhora de lado nenhum, não faço ideia quem é. Eu acho que tem um currículo fantástico, quase todo em inglês, como dizia ontem o Pacheco, quase todo em inglês, ninguém percebe nada o que é aquela história. Porque agora está essa moda, o CEO daqui, o CEO daquelas coisadas todas. Agora, parece que a senhora é competente. O Pedro não sabe.
Fez bem em demitir-se.
Eu acho que, não sei se fez bem, se fez
em
mal.
Em vez do ministro das Finanças.
O problema deu. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que ele não... Acho que ele fez mal. Eu acho que ele fez mal. Reuni a administração da TAP, reuni com os outros ministros. O que é que se passou aqui? O que é que isto aconteceu? Como é que esta senhora, neste ministro das Finanças, ministro do Estado do Tesouro, nomeada para o ministro das Finanças, não sabe nada daquilo, mas também não lhe perguntou, olha lá... Você tem aqui alguma coisa que possa... Mas ela se calhar também não lhe dizia. Ou seja, há aqui um escrutínio que tem que começar a ser feito na sociedade portuguesa. Mas isso é preciso que os partidos se entendam, por exemplo, para a nova lei eleitoral. Por exemplo, para as câmaras municipais. Porque é que há de ser eleito o presidente, o vereador é a Assembleia Municipal. porque é que não são só eleitos um membro da Assembleia Municipal e a partir da Assembleia Municipal que é eleito o Presidente e os vereadores? Estes exemplos ou outros, portanto, há que haver aqui um escrutínio e tem que escrutínio, tem que saber, para deputados há escrutínio? Não há escrutínio nenhum. Nós vemos em entrevista a alguns deputados que é um perfeito horror, não sabem o que é que estão a dizer. Então o que é que é o papel deles enquanto deputados? São especialistas em quê? Sabem fazer de quê? Sabem dizer o quê? Sabem pensar o quê? Pensam o quê sobre várias coisas? E nós temos aqui em Coimbra montes deles. Não é um nem dois. São vários. Não fazem mínima ideia nenhuma. O que é que andam lá a fazer? Levantar o dedo? E isto é que é grave para a democracia. É por isso é que estas sondagens aparecem. Como nós começamos, toda a gente começa a ficar farto de tanta incompetência. Mas acham? Quem para lá vai que está cheio de razão e competência, que não é o que são as competências em pessoa. E depois o PS e o PSD, o PS e o PSD aparecem com dois cidadãos a falar disto. Um, o Costa, um rapazinho, o Costa, deve ser lá da estrutura do PS, eu acho que devia aparecer alguém de cabelo branco, há mais velho, com alguma qualidade, há uma capacidade, mesmo não sendo conhecido, há uma certa seriedade, apareceu o Costa, hoje apareceu o Estado-Geral Adjunto, o Estado-Geral não é um político propriamente dito, será, anda a fazer a carreira para achar mais um burocrata. Mas depois do PPD surge o Miguel Albuquerque, também não sabe dizer duas seguidas, o Presidente do Governo Regional da Madeira, que nestas coisas também não sabe dizer duas seguidas, não é? Tomara ele tratar bem da Madeira, quanto mais bem tratado do continente. Mas adiante, estas questões são importantes, mas são decisivas. A malta olha e diz, mas quem é que está a falar em nome destes partidos? E depois Luís Monteiro, naturalmente, está numa situação muito complicada, porque já ninguém acredita nele. E esse é que é o dramático do PSD e da oposição ao PS. Eu acho que defraudou as expectativas, acho que toda a gente já convencida disso, que ele não tem, apesar das ajudas todas do Dr. Marcos Mendes, está sempre a empurrar para haver uma crise em 2024, porque são à altura das eleições europeias, de um lodo e tal, aquelas coisas. Ele não tem problema nenhum, não vai haver nada disso, ele também sabe, não vai haver. Nem se calhar em 2025, por causa das eleições autárquicas, mas na realidade, aquela intervenção da Iniciativa Liberal e do Chega não são contra o governo, são contra o PSD, tentam encostar o PSD às cordas e dizer-lhe assim: ou vocês estão connosco ou estão contra nós. Eu quero ver agora se o PSD vai votar a moção de censura da Iniciativa Liberal. Claro que não vai. Só alguém que não faz a mínima ideia o que é que anda a fazer na política, como o senhor presidente, não sei se é assim que se chama, da Iniciativa Liberal, o Chega sabe o que é que anda a fazer, faz parte daquilo, faz parte da gente dizer, andar aqueles dizer aqueles disparados, até mesmo quando era do PSD dizia estes disparados. Agora, e ele diz, nós queremos moção de censura, o PSD vai votar a moção de censura do IEL, terem lá o cavalo da chuva, claro que não vai. Então vai subalternizar. É um partido com 10 ou 15 deputados quando quer ser de poder. Não, e a Iniciativa Liberal só está a dar cabo de si próprio. Deve estar sossegado, se quer ser governo, está sossegado. Conversa com o PSD, articulam posições e depois fazem a sua diferença do que é o social-democrata para o liberal para ir a votos. Se querem ser um dia governo, tem que ter a maioria sem o Chega. Toda a gente respeito ao Chega, mas ninguém acredita que o Chega pode ir para o governo. Isso seria um desastre, até pai, já basta termos a rapaziada da Hungria, ainda que a italiana se veja, apesar de extrema-direita, vem defender questões muito importantes para o povo e para a unidade da Europa, inclusive na guerra da Ucrânia, quando dizia que ela ia estar ao lado da Rússia, está ao lado da Ucrânia, já percebeu que se cai a Ucrânia, cai a Europa toda. E, portanto, é muito complicado.
Mas aqui no meio do governo também não está bom.
Claro que não está, não pode estar.
9 demissões, não é? Ou 10 demissões em 9 meses.
O problema dos governos de maioria absoluta. Esta história, vou contar, é muito engraçado. Um dia o engenheiro Guterres, como sabe, foi secretário-geral e primeiro-ministro, reuniu os seus secretários-estados e o seu ministro e disse-lhes assim: ouça, vocês vejam lá. Se os vossos chefes de gabinete recebem as pessoas, senão têm que hoje receber. Ou seja, o poder dá nisto, dá neste disparate. As pessoas, em vez de pensar que estão ao serviço dos cidadãos, esta gente que é nomeada ministros, estados de Estado, chefes de gabinete, por aí adiante, subsecretários,
assessores,
então, acham que são poderosíssimos, até virem novas eleições e serem todos corridos, que o povo é que está ao serviço deles. Não, há um serviço público. E esta gente deve estar ao serviço dos cidadãos e não são os cidadãos ao serviço deles. E, portanto, a vaidade nesta história, a vaidade, não é só a maioria relativa. Fazer acordos com outros tem que ter mais cautela. As maiorias absolutas afastam-se um bocado. Isto é como quem toma um medicamento. Há com dor de cabeça, não pode correr. Vai a pé. Mas, de repente, toma um comprimido, passa a dor de cabeça, já pode correr, já vai fazer disparado. Não sabe o que foi. Continua com a dor de continua com o problema de dor de cabeça, mas o comprimido tirou-lhe a dor. Ele acha que tirar a dor já está em condições de... Estas maiorias absolutas têm este gravíssimo problema. Esta malta acha que é o povo que está, que é o povo que está ao serviço deles em vez de eles estarem ao serviço do povo. E, portanto, o Costa está nesta altura, passado um ano, de corrigir processos e procedimentos. O Presidente da República vem dizer algo que é absolutamente...
Era isso que eu te perguntava. O Presidente da República, antes de ir para o Brasil, disse: tenham calma que não vai haver solução nenhuma nem nada.
Não.
Continua, não.
Aliás, vemos que as confederações patronais, além de terem dito que votariam este Orçamento de Estado, além de terem dito isto, disseram que isto aqui não pode haver convulsão nenhuma para as empresas, veio o PRR, são lá alguns milhares de milhões, e depois dizem se há o Estado é que vai ficar com parte do dinheiro. Claro, é o Estado que vai adjudicar obras, muitas vezes para o país, muito importante para o país. E, portanto, se o Estado não tiver condições de ter dinheiro para pagar as obras, como é que esses construtores, por exemplo, vão animar a economia? Como é que vão ganhar dinheiro? É por conta deles? Vão investir o seu próprio dinheiro? Ou vão à banca buscar dinheiro? Têm capitais próprios para o fazer? Ou estão à espera que seja que o Estado os ajude? Aliás, hoje, criou o Patriarca, dizia, e com toda a razão, a gente diz menos Estado, melhor Estado, mas quando toca a finados, vai tudo ao Estado, vai tudo à mama do Estado buscar dinheiro. Está aqui questões. São importantes. Eu acho que o Dr. António Costa tem esta capacidade de reagir com muita frieza a tudo isto. Aliás, eu acho que é importante reagir com frieza. O Pedro Nuno Santos saiu, entendeu que devia ser, saiu. Como é que, qual vai ser o novo ministro? Vai sair mais algum ministro, não me parece. Como é que faz só o perfil do novo ministro? Será um político ou será um técnico? Será que o próximo ministro das infraestruturas será semelhante ao Ministro da Saúde e será constituída alguma coisa para além disto, como foi na saúde para gerir a pasta? Como é que isto vai ser? Eu acho que o Pedro Nuno Santos esteve bem em muitas coisas, nomeadamente na ferrovia, esteve bem. Há muitas coisas recuperadas e então vão entrar em funcionamento por menos de metade do preço do que aquilo que...
Nos aeroportos é que...
No aeroporto entendia aquilo, entendia assim. Aliás, mas o ministro Nuno Santos não é melhor nem pior do que aquele já vindo do Estado Novo até agora, que andavam a falar do aeroporto. E é bom que se diga que vão-se gastar mais 11 ou 12 milhões de euros, mais para outro estudo do aeroporto em Santarém. E ainda vamos ter o aeroporto, como dizia o Manuel Machado e bem, aqui ao entre Coimbra e Leiria, ali ao pé de Soro, que aqui é que devia estar, e devia estar bem. É pá, porque hoje no mundo, onde você sai do aeroporto, entra no comboio, está no centro de Lisboa, no centro do Porto, ou em Coimbra, estamos a brincar com horas. Dá um exemplo. Coimbra até hoje, da Federação Internacional de Basquete Amador, nunca poderia ser sede de um campeonato da Europa de Jovens, ficava a mais de 100 quilómetros no aeroporto. Portanto, Porto de Lisboa ou Porto de Coimbra. Até a Federação Internacional percebeu, dadas a facilidade com que hoje as pessoas se movimentam, que Coimbra já pode receber, porque eles decidiram que pode ir assim a mais de 150 quilómetros. Hoje, as viagens, e aqui há 20 anos, quando íamos a Barcelona, para estar em Barcelona, para ir ao centro de Barcelona, falei, ficávamos em Girona. Demorávamos cerca de uma hora de autocarro até Barcelona, mas isso fez algum dia mal a alguém. Agora em Barcelona está diferente e a questão é outra. Agora, esteve mal nos aeroportos, esteve mal na TAP, querem vender a TAP, privatizaram a TAP, do senhor da Azul e com o senhor Barraqueira. Aquilo foi uma grande barraca, não é? É uma grande barraca para vender aquilo a patacos. O que é que foi feito para ser vendido a patacos? Foi ser passado a patacos. E bem, o governo português, não deixou que levassem a empresa pública a patacos. Porque é uma empresa de bandeira, viajamos para Angola, para Moçambique, para a Guiné, para Cabo Verde, para São Tomé e Príncipe, para o Brasil. E, bom, tem um conjunto para os Estados Unidos, para o Canadá, temos tanta gente em tanto lado, temos uma companhia aérea que é de grande qualidade, não há nenhuma dúvida de entrar num avião. Eu andei uma vez num avião, fiz uma viagem de Trípola, da Líbia, para a Nigéria, num avião que era um...
E rezaste nessa
altura? Um Tupolev, eu não rezei, pedi álcool, pedi um uísque, ela disse, não tinha uísque, eu disse, então traga seja lá o que for, com álcool. E um dia acordei na Nigéria, em Lagos, não é? Porque eu parecia daqueles comboios paramilitares, que era tudo, até para se passar não se conseguia ir à casa de banho, tinha que se passar por cima dos sacos daquela rapaziada. Portanto, o Tupolev de Air Bulgarian não tem nada a ver com aquilo que era. Nós estamos a falar há quase 30 anos, não tinha nada a ver com os aviões da TAP, com a TAP e a qualidade. E, portanto, ele esteve bem. Agora, se para o futuro dele político é bom ou mau, ele é que sabe. Se ele por fora, estando na Assembleia da República, está melhor a fazer oposição, está a defender as suas próprias posições. Vamos lá ver, ele tem que defender as posições do partido e do país. Agora é evidente que ele lá tem os dossiês da TAP, ele conhece os dossiês todos desde há não sei quantos anos, teve a obrigação de o fazer. E na TAP não há santos e pecadores. Há santos, mas também há muitos pecadores. E pecadores de várias cores, quando isto parece que só está a sobrar para um, sobra para uma série deles. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com aquilo que se vai passando e vai fazendo, porque a legislatura vai até ao fim. E mais, o Dr. António Costa já disse, inclusivamente numa entrevista, que não põe de fora voltar-se a candidatar a Senador do PS. E se calhar é isso mesmo que vai acontecer, porque ele disse que ainda não estou reformado da política. Não sei se eu quero ir para a Europa, não tenho essa ideia. Não sei se eu quero ser Presidente da República, ou se quer apoiar o atual Presidente da Assembleia da República, para Presidente da República, eu acho que seria um bom Presidente. Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi um homem de categoria, é um homem de qualidade e categoria. E, portanto, eu não sei o que é que vai na cabeça de António Costa, mas prometo que...
Ainda tem tempo a pensar.
Ainda tem tempo a governar. É dar às pessoas aquilo que elas querem. Vamos ter um ano muito complicado. Muito complicado, isto é como aqueles, inflação subiu para 10, tem que aumentar a 10. Então isso descer para 4, tira 6? Não pode ser. Isto tem que há algum exagero. Portanto, há uma oposição que não faz ideia nenhuma que anda para aqui a dizer. Isso só dá vantagens ao Costa. Tudo quando não se sabe o que é que anda a dizer, só dá vantagens ao António Costa. Ninguém acredita no Presidente da República, num governo do PSD com iniciativa liberal e que chega. O CDS, vamos lá ver se algum dia volta ao Parlamento, que até o Nuno Melo, que me parecia ser um jovem equilibrado e que não embarcasse nestas coisas do Chega e Iniciativa Liberal, embarcou. Quem deve estar hoje arrependido? São muitos militantes e dirigentes do PSD, alguns que são do apoiantes Luís Montenegro, quando não aceitaram a inclusão de militantes do CDS nas listas do PSD. Hoje estariam na Assembleia da República alguém do CDS a defender as suas próprias posições e uníssono, e escusavam estar na mão da Iniciativa Liberal do Chega. Esses erros pagam-se caros, o PSD pagou caro, é da vida, é assim que funciona.
E obrigado, Luís Santarino, por estas reflexões. E vamos terminar com Martinho da Vila. Continuamos na onda brasileira. E a música é Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar.
Claro que vai melhorar. Vai melhorar. Para um sim para o outro. Depois de ser o Bolsonaro, só pode melhorar. Pior que o Bolsonaro, é muito difícil fazer ao Brasil.
Então,
é muito difícil.
Um bom ano para todos. Obrigado.
Um bom ano também para todos. Obrigado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.